O que Hegel quer dizer quando afirma: cada uma destas ciências exige abstração do princípio da outra? Ou: jede dieser Wissenschaften fordert Abstraktion von dem Prinzip der anderen. De modo mais específico, qual é o sentido de Prinzip aí aludido? E a que Prinzip, em cada caso, Hegel aí está a se referir? Para respondermos a essas questões, devemos, de um lado, avançar alguns períodos e nos concentrarmos, pelo menos, em duas expressões, a nosso ver, fundamentais para o ponto ora em discussão, a saber, o quinto período, quando ele, Hegel, se refere aos princípios de cada uma das ciências como princípios reais, e, no sexto período, todos eles períodos compostos do parágrafo 8 da Vergleichung. Então, retomando, no sexto período, quando Hegel afirma que não se abstrai do princípio interior, nicht vom inneren Prinzip, mas apenas da forma particular da outra ciência. Isso de um lado. Então, de um lado, se põe o problema. Hegel aí está falando de que princípio? De um princípio em geral ou dos princípios reais das ciências? Esses princípios reais são princípios em sentido forte? Por exemplo, isso que ele chama de princípio interior? Ou são as formas particulares de cada uma das ciências? A meu ver, princípio real é aí sinônimo de forma particular, enquanto que princípio interior, ou seja, daquilo que não se abstrai, é o próprio princípio em sentido absoluto, ou em sentido forte. Continuando, de outro lado, voltando a alguns parágrafos mais atrás do texto aqui em discussão, mas permanecendo nos limites da Vergleichung, percebemos claramente que essa forma particular, aqui entendida por nós como princípio real, respectivamente para cada uma das ciências aqui aludidas, não pode ser senão, de um lado, a forma do conhecer e, de outro, a forma do ser. Ou ainda, de outro modo, o sujeito-objeto-subjetivo e o sujeito-objeto-objetivo, os quais, a rigor, não são princípios interiores, ou o princípio interior comum a ambas as ciências, e sim os princípios reais, nos quais o princípio interior, isto é, a razão ou o absoluto ele mesmo, o sujeito-objeto absoluto, isto é, o princípio como sujeito-objeto absoluto, que em cada um a um tempo se realiza enquanto subjetivo e objetivo. Nesse sentido, cada uma das ciências em questão, ao exigir a abstração do princípio da outra, não faz nada mais que fazer valer aquilo que, parágrafos atrás, o próprio Hegel considerou como a tarefa fundamental da filosofia ela mesma, a saber, abre aspas, a filosofia tem que restituir seu direito à separação em sujeito e objeto. Fecha aspas. O que, para Hegel, a diferença de Schelling, a meu ver, porque Schelling também fala isso na sua introdução à ideia de uma filosofia da natureza de 1797. Para Hegel, portanto, como estávamos dizendo, só é possível quando o absoluto mesmo é ou se põe como a identidade da identidade e da não identidade. Justamente aquilo que alguns parágrafos mais atrás já foi discutido, mais precisamente no parágrafo de número 4 da Vergleichung. De onde também, enfim, a exigência de que a referida abstração não pode ser subjetiva, isto é, não pode ser uma abstração do sujeito filosofante. Pois, quando isso ocorre, apresentam-se aquelas consequências que tematizaremos nos arquivos a seguir, e que irão constituir, por assim dizer, o conteúdo dos blocos 2 e 3. Melhor, do segundo e do terceiro bloco. Só um comentáriozinho final aqui. Quando Hegel fala de um princípio interior e de princípios reais, me parece que a diferença de Fichte, Eschenmayer, Kant, de um lado, e Schelling, de outro, ele não está priorizando nem o sistema da inteligência, nem o sistema da natureza, mas está querendo mostrar que ambos só podem ser o que são enquanto no absoluto, e portanto só o absoluto deverá ter prioridade. Mas sobre isso falaremos mais adiante.